terça, quarta e quinta-feira. Na terça-feira eu vou estar por lá. Vamos trazer aqui as informações na Massa FM, também na nossa programação, nas edições do Agro é Massa. Então, realmente, é uma grande iniciativa, uma grande feira, e que nós vamos estar de perto, Grupo RCN, Massa FM, na Showtech 2026. Para encerrar, meus amigos, falo sobre essa queda da soja. Tá? A soja caiu em Chicago, influenciou o preço aqui no Brasil, você sabe disso, tá? E o que aconteceu? Aconteceu, meus amigos, que houve a indicação que a China não vai comprar mais soja, maior volume de soja dos Estados Unidos na safra velha e mesmo na safra nova, 25, 26 e 26, 27. E isso fez os valores, né, as negociações da China, da soja em Chicago, caírem porque não teve essa negociação com a China. O dia de ontem foi de intensa e generalizada baixa para as commodities agrícolas, tendo ali todos os produtos caindo por conta dessa influência. Algodão, por exemplo, lá na Bolsa de Nova York caiu também, caiu cerca de 4%. Houve a questão de tensionamento, discutiram geopolítica, é o que se chega por aqui. Mas, enfim, a reunião não trouxe aquilo que o mercado norte-americano esperava para a soja. E por que que esperava tanto? Um dos motivos da soja ter ido a 12 dólares o bushel, além da demanda interna, era que havia uma expectativa extremamente exagerada no mercado de que a China poderia comprar mais soja norte-americana. Fato que não deve acontecer. Não deve acontecer. Pelo que disse o próprio um dos participantes dos Estados Unidos. E isso fez a soja recuar na Bolsa Norte-Americana. E isso trouxe efeitos aqui no Brasil também. Vou trazer rapidamente a cotação da soja aqui no Mato Grosso do Sul. Em Sidrolândia caiu 1%, R$ 113,53 a saca. Em São Gabriel do Oeste, R$ 107,92, queda de 0,63%. Ponta Porã, queda de 0,73%, R$ 112,52. Maracaju, queda de 0,37%, a R$ 112,77. E Chapadão do Sul ficou estável a R$ 111,10 a saca de 60 quilos. E com estas informações, esta edição do Agro é Massa vai ficando por aqui. Nós vamos voltar na segunda-feira, cedinho, 6 horas da manhã. E você vai continuar por aqui, porque o microfone aberto vai seguir com o Bruno Calegari, com o Ginei César e com a Kelly Martins. A todos um ótimo dia, um excelente final de semana. Fiquem com Deus, bom trabalho e até segunda.
O Agro é Massa. Agro é Massa. No microfone aberto.
O Agro é Massa. Massa FM.
MS é massa. O agronegócio é notícia aqui na Massa. Acontece no agro. Boletins diários com o calendário das principais atividades no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Credibilidade nas informações para a cadeia de produção do setor que alimenta o Brasil.
Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato. IHC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Acontece no agro.
Massa FM.
O processo seletivo para os cursos técnicos do Senar MS já começou. São mais de 400 vagas para formação técnica em agropecuária, florestas, segurança do trabalho no agro, zootecnia e agronegócio. Tem turma prevista para 13 cidades do estado. Acesse etec.senar.org.br e saiba mais. As inscrições vão até o dia 26 de maio.
Boletim Acrisul no Agro.
Oferecimento Sicredi. É ter com quem contar.
Massa FM.
Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda do seu agronegócio. Por isso, além de contar com crédito, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano e próximo de quem entende do campo, seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, app ou site. Fale com o nosso gerente e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar.
Joy Incorporadora apresenta Showtech 2026, o maior evento do agro de Mato Grosso do Sul. De 19 a 21 de maio em Maracaju. Você vai viver 3 dias de inovação, tecnologia e oportunidades no campo. São mais de 160 expositores, demonstrações práticas, palestras com os maiores especialistas e tudo que há de mais moderno em produção agrícola. É conhecimento, networking e negócios no coração do Agro. Showtech 2026. O futuro do campo começa aqui. Realização Fundação MS. Patrocínio Joy Incorporadora. Seu morar vibrante muito além do metro quadrado. Apoio Grupo RCN.
E massa! Na Deluxe Martelinho de Ouro, seu veículo recebe cuidado de verdade. Trabalhamos com recuperação, funilaria, pintura, polimento, espelhamento e vitrificação de pintura. Tudo com acabamento impecável. E tem mais, somos especialistas na restauração de F-250 em geral. Qualidade que você vê e confia. Estamos na rua João Pedro Souza, 1308, no bairro Monte Líbano. Acompanhe nossos resultados no Instagram, @Deluxe_Martelinho de Ouro. E vem novidade chegando. Em breve, a Deluxe Peças e Acessórios, na Avenida Capital, trazendo ainda mais soluções para você. Arte em reparar e excelência que restaura é com a Deluxe, que seu carro fica um luxo.
Meu nome é Prislane.
O meu é Stephanie.
E o meu é Nathalie. Fique ligada na Massa FM, você também.
Precisa de dinheiro rápido? Na Procurocar você faz o refinanciamento do seu carro com agilidade e segurança. Dinheiro na conta, parcelas que cabem no bolso e sem precisar vender seu veículo. Avenida Salgado Filho, número 987. Procurocar. Aqui é o melhor lugar.
Massa FM.
Massa FM 6:48.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação da Massa FM nesta sexta-feira, 15 de maio de 2026. Muito prazer, eu sou Bruno Calegari, chegando a partir de agora aqui no microfone aberto. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã. E claro, já começo mandando aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul. Afinal, você sabe, né? É com fé e esperança e muita determinação que a gente chega para comandar mais uma edição aqui do microfone aberto para você. Vamos aos destaques de hoje, sexta-feira bastante chuvosa na capital, na verdade chovendo desde ontem à noite. E vamos aos nossos destaques, então começo com o Ginei César, direto de Dourados, ao vivo no estúdio da Massa FM na região sul do estado. Ginei, bom dia!
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que estão com a gente. Aqui em Dourados também, viu, Bruno? Você falou da chuva, choveu durante a madrugada e tem previsão de chuva para hoje e também para o fim de semana. Vamos falar sobre o tempo, é claro, mas eu quero destacar aqui, ó, vacina contra a influenza vai ser disponibilizada a partir de hoje para toda a população, né? Sempre começam com os grupos prioritários, mas hoje, a partir de hoje, começa então para todos que queiram tomar a vacina. E claro, vamos falar também das atrações da Expo Agro nesta sexta-feira. Ontem começaram os shows, teve Bruno e Marrone, e shows continuam hoje e também no fim de semana. Já já eu conto tudo.
Muito bem, vamos agora para a costa leste do estado com Israel Espíndola ao vivo no estúdio da Massa FM em Três Lagoas, trazendo os destaques então para a edição de hoje. Israel, muito bom dia para você. Quais são os destaques?
Muito bom dia, Bruno, bom dia a todos que acompanham aí, o microfone aberto, né? Aqui em Três Lagoas o tempo segue nublado, tem previsão de chuva, mas ainda ela não chegou, viu, Bruno? Bom, aqui o destaque é um caso de meningite bacteriana que foi confirmado e a Secretaria Municipal de Saúde está tomando todas as medidas, né, precavíveis aí do Ministério da Saúde. Daqui a pouco eu explico em detalhes, viu, Bruno?
Muito bem, e ainda na edição de hoje você vai conferir, nós vamos falar aí sobre uma operação que foi realizada em clínica de emagrecimento, aqui uma clínica médica, né, que aponta possíveis irregularidades aí nos atendimentos. Vamos falar também sobre a proibição, restrição e limitação aqui no estado de Mato Grosso do Sul da utilização de câmeras em escolas e também em salas de aula. E temos a informação de uma denúncia de uma creche que estaria funcionando de forma irregular na capital. Tudo isso muito mais a partir de agora, o microfone aberto que está no ar. Olha, enfermeira e responsável técnica por uma clínica foi presa em flagrante na tarde desta quinta-feira durante a operação da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo, a DECOM, em Campo Grande. No local foram apreendidos mais de 2.200 medicamentos vencidos e considerados impróprios para o consumo, incluindo o soro fisiológico. A fiscalização teve início após uma denúncia de um laboratório farmacêutico que apontou possível publicidade enganosa envolvendo protocolos de emagrecimento realizados pela clínica. Participaram da ação equipes de vigilância sanitária, Conselho Regional de Farmácia, Conselho Regional de Medicina, Perícia e Procon Estadual. Segundo os órgãos fiscalizadores, medicamentos vencidos estavam armazenados junto com produtos dentro do prazo de validade. Também foram identificados problemas como alvarás vencidos, falhas em equipamentos de emergência, prescrição inadequada de terapias hormonais e divulgação de especialidades médicas não oferecidas pela equipe clínica. A investigação ainda apura suspeita de propaganda enganosa e venda casada envolvendo medicamentos manipulados para emagrecimento. Em nota, a clínica informou que colabora com as autoridades, negou irregularidades na comercialização de medicamentos e informou que está revisando protocolos internos. Já o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul informou que acompanha o caso e que eventuais infrações éticas serão apuradas dentro dos procedimentos legais. 6:53 agora, 6:53. Em Três Lagoas, caso de doença meningocócica foi confirmado e Israel Espíndola chega ao vivo trazendo as informações pra gente. Afinal, tem aí nessa mobilização por parte do Poder Público, da Secretaria Municipal de Saúde, que estão agora adotando medidas, não é isso, Israel?
Gente, viu, Bruno? Todas as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde foram, incluindo a investigação epidemiológica, o monitoramento dos contatos próximos e também a indicação da quimioprofilaxia para as pessoas elegíveis, quer dizer, as pessoas que conviveram aí com este paciente, conforme aí o protocolo técnico vigente. No final da tarde de ontem, a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da vigilância epidemiológica, informou então que foi confirmado um caso de doença meningocócica, que desde a notificação do caso já estava sendo identificado. As equipes de saúde também estão realizando orientações aos familiares, às instituições envolvidas e às pessoas que tiveram contato próximo com o caso. A meningite bacteriana exige aí um contato próximo e prolongado para maior risco aí de transmissão. Não há indicação de fechamento de escola ou suspensão dessas atividades. A vigilância epidemiológica reforça que a população deve permanecer atenta aos sinais e sintomas da doença, como febre alta, dor de cabeça intensiva e sintomas da doença, né, como vômitos, rigidez na nuca e manchas pelo corpo. Bom, procurando atendimento médico imediato em caso dessa suspeita. A nota emitida ainda ressalta que a Secretaria Municipal de Saúde permanece acompanhando o caso e reforça o compromisso com a proteção da saúde da população, mantendo as medidas necessárias de vigilância, prevenção e também orientação. Bruno?
Muito bem, Zé, obrigado pelas informações. Agora 6:55, eu vou com o Ginei César falando ainda de saúde, porque Dourados agora amplia, né, a vacinação contra a influenza para outros públicos. Ô Ginês, essa medida também foi adotada aqui em Campo Grande esta semana, e o objetivo é alcançar um número máximo de pessoas aí vacinadas, não é isso?
Exatamente, Bruno. Bom dia mais uma vez. Sempre as campanhas, elas começam com um público focado, né? Ou é adolescente, ou são os mais idosos. Então começa com esse critério, para que todos tenham do público-alvo a possibilidade, a oportunidade de se vacinar. E depois de um período em que já houve aí um avanço nas classes em que a vacina é direcionada, é natural que a Secretaria Municipal abra, né, amplie a capacidade de vacinação, como você disse, para ampliar também, né, o número de pessoas imunizadas. Então, a partir de hoje, sexta-feira, a vacinação contra a influenza estará disponível para toda a população, a partir das crianças com 6 meses. E segundo a Secretaria Municipal de Saúde, essa medida segue realmente a disponibilidade de doses e tem como objetivo ampliar aí a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população contra os casos de gripe. Né? Estamos entrando aí, a gente está percebendo a mudança no tempo. É natural que agora venham aí novas frentes frias, variação climática, chuva. Então, é quando surgem com mais frequência os casos de gripe, síndromes respiratórias. Então, você tomar a vacina agora vai ajudar aí, segundo os especialistas, a preparar o teu organismo para essas variações climáticas. Até o momento, Bruno, Dourados já aplicou 31 mil doses de vacina contra a influenza. Em relação aos casos mais graves, o município contabiliza 49 notificações de internações relacionadas à gripe, à influenza, sendo que 29 são em crianças, 11 em idosos e 9 em outros grupos, além de até mortes já foram registradas por conta da influenza aqui em Dourados. E a gente sabe, segundo os médicos, segundo os especialistas, a vacinação, a proteção, a prevenção é a forma mais lógica e mais eficaz de evitar a doença. Então é isso, a partir de hoje, aberto para todos a partir dos 6 meses de idade. Bruno.
Muito bem, Ginês, valeu, obrigado pelas informações. Agora 6:58, 6:58. Nós vamos trazendo informação e notícia para você que nos acompanha aqui dentro do microfone aberto. Um rápido intervalo, voltamos já já com muito mais informação no seu rádio. Segura aí.
O MS é massa.
O sucesso não vem apenas de uma boa ideia, mas de como você a realiza. A Anshan e o Grupo RCN apresentam CEO Fórum 2026. O tema deste ano, o desafio da execução. Aprenda com quem lidera o mercado. Bill Moraes, CEO da Franklin Covey, e Jorge Espanha, CEO da Vetoquino. Anote na sua agenda. Dia 29 de maio, das 7:30 às 11:00, no Slavieiro Prime Hotel. Apoio Senac 80 anos. A gente se vê amanhã. Realização Ancha, uma iniciativa Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. E Massa FM, a minha rádio é massa. Massa!
Super promoção Santana Tintas. Massa corrida macro vinil 20 quilos, 35. Grafiato macro vinil 20 quilos, 79. Látex acrílico Macrotex 18 litros, 150. Coral rende muito, 355. Santana Tintas. Duas lojas na 13 e uma na Costa e Silva.
O Senar, na minha vida, é um divisor de águas, eu falo que é. Criança e eu já sonhava com uma confeitaria.
O sonho da Érica foi realizado com a ajuda do Senar MS. Ela recebe assistência técnica e gerencial na agroindústria de Suspiros, sem custo, graças ao produtor rural. Esse é o Senar MS, transformando vidas.
Eu sempre sonhei vestir uma camisa que levasse alegria. E eu descobri esse mesmo sentimento aqui.
Alô, Mato Grosso do Sul!
Aqui é Aloysio Chulapa, campeão mundial.
Chegou o sabor artilheiro. Eu e mais 5 somos 9 reforços da Dali Sorvetes.
Joy Incorporadora apresenta Showtech 2026, o maior evento do agro de Mato Grosso do Sul, de 19 a 21 de maio em Maracaju. Você vai viver 3 dias de inovação, tecnologia e oportunidades no campo. São mais de 160 expositores, demonstrações práticas, palestras com os maiores especialistas e tudo que há de mais moderno em produção agrícola. É conhecimento, networking e negócios no coração do agro. Showtech 2026. O futuro do campo começa aqui. Realização Fundação MS. Patrocínio Joy Incorporadora. Seu morar vibrante muito além do metro quadrado. Apoio Grupo RCN. E massa!
Morena Atacadista. Nesta sexta, osso buco, agulha, paleta ou músculo bovino com osso quilo, R$24,98. Linguiça suína Aurora churrasco resfriada quilo a R$17,99. Coxão mole bovino quilo R$43,99. Paleta com pele e osso ou bisteca suína quilo R$15,99. Morena Atacadista. É perto, é rápido, é barato. Loja em Campo Grande e Terenos. Morena Atacadista. O atacado do seu bairro.
BYD Campo Grande, agora é BYD Riviera, com condições exclusivas para você. Dolphy Mini, o carro mais vendido do varejo, com parcelas a partir de R$999. BYD King GL 2627, o rei das ruas. Venda direta da fábrica para o CPF, de R$172.990 por R$149.990. BYD Sun Plus 2627, o super híbrido com mais de 1.000 quilômetros de autonomia, com taxas a partir de 0%. Só na BYD Riviera Campo Grande. Desacelere, seu maior é a vida.
Os sucessos do embaixador, você ouve aqui na massa.
Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê. Chefe Camilo, menino, menino tindo. Acende aí, o Zé da Recaída tá ligando aí, eu não tô nem aí.
Alô galera, eu sou Gustavo Lima e eu também estou aqui na Massa FM. A minha rádio é Massa.
Massa!
Massa FM 73. Massa FM, 7:03, estamos de volta ao vivo aqui trazendo informação e notícia para você que nos acompanha. Olha, nós estamos aqui numa série de entrevistas discutindo a possibilidade do fim da escala 6x1 com a redução de jornada de trabalho, que vem ganhando força e mobilização aí, né, em todo o país. Em Brasília, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados já definiu o cronograma de debates para analisar os impactos econômicos, sociais e na saúde do trabalhador, além dos reflexos para as empresas e empregados. O tema também desperta atenção em setores como condomínios, serviços e administração predial, onde muitos profissionais atuam em jornadas tradicionais. Para a gente falar sobre esse cenário e a visão dos trabalhadores nessa discussão, eu vou conversar agora com o Marcos Roberto Campos de Souza, ele que é zelador e presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobiliárias aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Marcos, muito bom dia, bem-vindo aqui à Massa FM. Eu já começo te perguntando como que os trabalhadores representados pelo sindicato avaliam a proposta do fim da escala 6x1. Bom dia mais uma vez.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes da Massa FM. E um bom dia especial a todos os trabalhadores em condomínios e imobiliárias de Mato Grosso do Sul. Bom, eu vou retroagir um pouco no tempo.
Sim.
Vou lá em 1962, quando foi instituído o 13º salário. Quando foi instituído o 13º salário, houve todo esse clamor. Ah, o Brasil vai quebrar, não vai produzir mais emprego, a gente não vai conseguir que o país ande. E o 13º está aí, é pago. Eu fico pensando se esse fosse o tema hoje em dia, como esse que seria tratado, será que iria passar esse projeto?
Uhum.
Eu acredito que seria muito difícil. Já referente à escala 6x1, a gente tem que olhar de uma forma diferente na nossa avaliação enquanto trabalhador.
Uhum.
A gente precisa ver a questão da saúde do trabalhador, o descanso, o tempo que ele precisa ficar com a família dele.
Sim.
Isso é o que a proposta vem trazendo na visão dos trabalhadores.
Uhum.
Se você pegar um trabalhador hoje que trabalha na escala 6x1, qual é o tempo que ele tem para ficar com o seu filho? Vamos pegar uma mãe solo, por exemplo. A mãe solo trabalha de segunda a sábado, no domingo ela lava, ela passa, ela organiza a semana dos filhos, depois volta a trabalhar. Qual é o dia de lazer dessa mulher?
Sim.
Então, o lado dos trabalhadores tem visto o projeto de lei nessa, por essa ótica.
Uhum.
Porém, a gente tem acompanhado, nós que somos representantes sindicais, laboral, o projeto de lei com algumas preocupações que a gente entende que tem que, alguns parlamentares têm que modificá-lo ou tentar segurar de algum lado para que não seja prejudicado lá na frente quando for aprovado o projeto.
Uhum. Eu acho que, assim, a gente, claro, fala dessa questão, né, da, porque existem os dois lados da moeda num projeto como esse, né? Você tem o lado do trabalhador, que eu acho que ninguém é contra, acredito, que a maioria das pessoas, pelo menos, não devem ser contra o trabalhador descansar. E, por outro lado, você tem a preocupação também do empresário, né, da empresa, e falar assim, bom, será que eu vou ter que contratar mais pessoas? Será que, como é que vai ficar economicamente o caixa dessa empresa para ele poder se adequar caso a proposta passe como ela está hoje, né? Quais são as principais relações ou dificuldades enfrentadas hoje que você vê nessa relação, principalmente entre trabalhador e colaborador, na atual escala existente? E aí eu entro um pouco dentro da área de vocês, né? Sim. Porque quando a gente fala de área condominial, você tem ali escalas um pouco diferentes, né? Do que normalmente no comércio como um todo, que trabalha de segunda a sábado, né? Qual que é essa relação hoje? Se mudar o fim da escala 6x1 para 5x2, deve impactar quem trabalha em escalas diferentes, aí, que é o caso de vocês também?
Com certeza vai impactar. Nós trabalhamos em turno ininterrupto de revezamento.
Uhum.
Isso a gente olhando pelo viés dos trabalhadores em condomínio, não os viés dos trabalhadores em imobiliária, né?
Sim.
Então, os trabalhadores em condomínio, eles trabalham nesse turno que é dia e noite.
Uhum.
Né? A portaria não para, ela é 24 horas e trabalha hoje em dois regimes de escala. 6 horas trabalhadas por dia, 8 horas ou regime excepcional 12x36,
uhum,
que é uma preocupação que nós do sindicato temos, e poder acontecer com a aprovação desse projeto de lei uma migração generalizada para esse regime de trabalho.
Entendi.
Que a gente entende que o regime 12x36 é um regime que pode ser adotado, porém, se o cunho do projeto é que tem o descanso, a saúde mental do trabalhador, você colocar o trabalhador 12 horas vigilante, controlando acesso, ele dirimindo problemas dentro dos condomínios, da coletividade, das relações dos condôminos, a gente entende que isso não irá sanar o problema da saúde mental. E nós temos agora, Bruno, é bom lembrar, dia 26 também de maio, parece-me que vai começar a vigiar a questão da NR1,
uhum,
que é psicossocial, questão de saúde.
Sim.
Do trabalhador, saúde física e mental, adoecimento do trabalhador no local do trabalho. E a gente sabe que um dos motivos do adoecimento do trabalhador é a jornada extensa.
Uhum.
Então, eu acho que é um tema muito polêmico da gente falar aqui, né?
Sim.
Por isso que a gente entende que alguns parlamentares devem tentar entrar. Não sei se existe essa possibilidade de entrar no projeto. Colocamos alguns adendos. Por exemplo, a automação de serviço, que hoje está aí, é uma preocupação nossa. Com a aprovação do projeto, a questão da automação de serviço pode crescer e causar desemprego no ramo de atividade condominial? Pode. Então, a gente tem esse tipo de preocupação.
A automação de alguns serviços, a gente fala no momento em que nós estamos vivendo, né? De avanço muito rápido da IA, por exemplo.
Uhum.
Né? E isso acaba tirando um pouco da mão de obra, né? Porque algum serviço que era feito ali por humanos, ele passa a ser por uma automação, por uma inteligência artificial. Você acredita que isso pode acontecer? De fato, havendo essa dificuldade, né, com a proposta do fim da escala 6x1, na forma como ela está sendo apresentada, isso pode trazer dificultar um pouco essa relação e alguns condomínios, por exemplo, optarem em encaminhar pela automação e dispensar colaborador.
Exatamente. A gente entende que pode ter um crescimento da automação de serviço no ramo condominial.
Uhum.
E isso nos preocupa. Então, a gente entende que algum parlamentar, quer seja de Mato Grosso do Sul ou de outro estado, porque é um projeto de lei que vai impactar a nível nacional,
sim,
que ele venha e tentem fazer com um modelo que não cause o desemprego ao invés do descanso.
Sim. É, essa é uma preocupação importante, né? Porque a gente sabe que de fato, falta um pouco, talvez, nessa proposta, que a gente não viu nenhuma mobilização até agora por parte do governo federal, em ceder um pouco também, né? No sentido de assim, olha, vamos desonerar um pouco, vamos tentar ajudar de alguma forma para que as empresas não sofram, né, tanto e não gerem impacto na geração de empregos aí, porque existe, inclusive, alguns especialistas que falam, olha, muitos podem até optar pelo emprego, trabalhar na informalidade, né? Enfim, é uma discussão bastante complexa que a gente vem trazendo e tentando entender, né, na onde é que nós vamos chegar, né, com essa discussão toda. Agora, você acha que isso deve trazer essa discussão representa uma mudança histórica nas relações de trabalho no Brasil?
Ah, com certeza. Como eu falei no início da minha fala, é necessário olhar para a saúde do trabalhador. O trabalhador, ele está doente. O trabalhador, ele está com uma jornada estressante. E é por isso que vem a NR1 aí tratando dessa questão, né? Não só a questão da jornada, mas a questão do adoecimento no local de trabalho mesmo, questão do estresse, né? E o projeto sendo aprovado, com certeza será uma mudança histórica, assim como foi o 13º, assim como foi as férias, que foi lutas dos nossos antepassados aí para a conquista dos trabalhadores.
Muito bem, 7:12, eu conversei aqui com o Marcos Roberto Campos de Souza, presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Condomínios e Imobiliárias de Mato Grosso do Sul, trazendo um pouco da visão aí, né, do sindicato em relação a essa proposta, que ele claramente disse aqui, defende, faz se necessário essa aprovação do projeto, né, do fim da escala 6x1, caminhando de uma 5x2, mas com algumas ressalvas no que está sendo apresentado, porque a preocupação deles também, claro, é manter, né, os empregos existentes aí, não causar aí um desemprego na sequência. Ô Marcos, eu quero agradecer a sua participação aqui com a gente, muitíssimo obrigado, seja sempre bem-vindo aqui na Massa FM, viu?
Eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, defendendo, falando da pauta. É importante que a mídia, ela dá oportunidade para a fala do trabalhador, Bruno. Uhum. Geralmente o trabalhador, ele não tem voz. Então, abrir o espaço para falar das ideias, estar aqui falando em defesa dos trabalhadores, para a gente é muito importante. Esclarecimento. Muitos trabalhadores, nesse momento, estão na portaria, estão ouvindo o rádio, e eles não têm esse esclarecimento. A preocupação que a gente tem, o que pode ser o impacto desse projeto. Às vezes só fala, não, eu só vou descansar, mas não é só isso, né? A gente tem que ter um olhar mais clínico em cima disso aí. Então, muito obrigado pelo convite e, mais uma vez, um grande abraço a todos os trabalhadores.
Muito bem, 7:14, nós vamos para o intervalo rápido e voltamos daqui a pouco com mais informação no seu rádio, né? Aguenta aí na sua programação, segura.
O MS é massa.
Fim de semana merece o churrascão da massa.
Chama a Massa FM no zap e digite a frase churrascão da massa pra concorrer a um kit churrasco maravilhoso.
Oferecimento Forte Atacadista. Aqui é mais barato. E churrascaria Nossa Querência, aquela do boizinho. Massa!
Chegou a hora de escolher os pisos e revestimentos da sua obra. Economia certa por metro quadrado na Sertão. Do básico ao premium, acabamento para todo tipo de projeto. Confira. Porcelanato A, acetinado 90x90, Onyx Bianco por R$ 79,90 metro quadrado. Porcelanato A, acetinado 81x81, Broadway Dark Grey por R$ 54,90 metro quadrado. Piso A, acetinado 70x70, R70092 por R$ 28,90 metro quadrado. Traga seu orçamento para Sertão e parcele sua compra em 6 vezes sem juros.
Tá tudo certo. Tá tudo Sertão.
Eu sou massa.
Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo, convida você a se tornar bilíngue, com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem acesso ao ESPI, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 33410494.
Quer alcançar melhores resultados para o seu negócio? A Gráfica Progresso oferece mais do que você imagina. Que tal um flyer que divulga seus principais produtos e serviços? Ou então uma agenda ou calendário, que são ótimos brindes corporativos. Precisa de uma embalagem de papel, rótulo ou adesivo para o seu produto? A Gráfica Progresso pode te atender. E ainda tem comunicação visual para a sua loja ou evento. Impressão em lona e adesivo em grandes formatos. Ligue agora 3356-5566 ou pelo site graficaprogresso.com.
Massa! Sabe aquela viagem dos sonhos com a família para curtir bons momentos juntos? O destino certo é Otipark Resort Hotel, um paraíso com atrações para todas as idades, um lugar certo para seu descanso e lazer. Acesse otipark.com.br, faça sua reserva.
Quer estudar com quem entende de aprovação? Aqui você aprende com material próprio, feito com qualidade e focado no que realmente cai nos vestibulares. Nada de enrolação. É conteúdo direto ao ponto, com aulas objetivas e eficientes. Porque aqui é assim, aula dada é aula executada. E para garantir seu aprendizado, contamos com plantões de dúvidas diários para revisar e esclarecer tudo o que foi visto em sala. Seu foco é passar? Então vem estudar com quem prepara você para conquistar sua vaga. Fale com a gente agora pelo WhatsApp 67992921876. Colégio Bionatos, qualidade que você confia.
Eu sou massa.
Tá com a libido baixa? Meio murcho na hora H? No Centro Médico Pro Homem, você encontra tratamento especializado em saúde masculina com total sigilo. Agende agora. Siga @ Centro Médico Pro Homem.
Ei, Jorge, passa a desempenadeira aí pra gente caprichar. Ih, ela tá sem cabo e toda torta.
Então, consegue me alcançar a lixadeira?
Até consigo, mas a lixa tá mais lisa que meu bolso.
Agora só falta, Jorge. Pelo menos a espátula tá por aí?
Chega de passar aperto, pintor! Atualize ou faça seu cadastro na Casa das Cores e ganhe 30% de desconto em acessórios e ferramentas. Atlas, Condor e Nauber. Corra e aproveite! Casa das Cores, casa com você!
Os sucessos da Ana Castela, você ouve aqui na Massa!
Se prepara!
A Patricinha virou boiadeira.
Agora o nosso falo casando na igreja.
Fala galera da Massa FM, aqui é Ana Castela, minha rádio é Massa.
Massa!
Massa FM 718. Mato Grosso do Sul proibiu a instalação de câmeras em sala de aula e salas de professores, banheiros e vestiários de escolas públicas e privadas, além de limitar o uso do reconhecimento facial, biometria e inteligência artificial no ambiente escolar. As novas regras foram publicadas pelo Conselho Estadual de Educação e também vetam o uso comercial de dados de estudantes. A norma determina que informações de alunos só poderão ser utilizadas para finalidades educacionais, administrativas e de proteção dos estudantes. Plataformas digitais e aplicativos adotados pelas escolas terão que passar por análise prévia para garantir transparência, segurança e respeito à privacidade. As instituições de ensino também precisarão revisar contratos, regimentos internos e políticas de tratamento de dados. As medidas valem para todos os sistemas, o sistema estadual de ensino, que terá 180 dias para se adequar. Segundo o Conselho Estadual de Educação, o objetivo é ampliar a proteção digital de crianças e adolescentes diante do avanço da tecnologia nas escolas. E ainda falando sobre educação, uma denúncia registrada na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário de Campo Grande apontou o suposto funcionamento irregular de uma creche no bairro Coronel Antonino. Segundo o boletim de ocorrência, o espaço estaria funcionando há cerca de 3 meses em uma residência alugada e atenderia aproximadamente 20 crianças com idade entre 0 e 10 anos. Os denunciantes relataram que o local não teria estrutura adequada para a atividade, nem condições ideais de segurança. Conforme o registro, as crianças permaneceriam reunidas em um mesmo espaço, parte delas em uma varanda nos fundos do imóvel. Moradores também afirmaram que já acionaram diversas vezes a polícia por causa de barulhos e formalizaram denúncia junto ao Conselho Tutelar e à Secretaria Municipal de Educação. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o Conselho Tutelar esteve no local e não identificou irregularidades relacionadas aos direitos das crianças, mas informou que encaminharia a situação para análise da secretaria. Os vizinhos relataram impactos na rotina, principalmente para moradores idosos, com reclamações sobre excesso de ruídos, dificuldade para descanso e transtornos no dia a dia. O caso deve ser apurado pelos órgãos competentes. A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Educação e aguarda um posicionamento oficial sobre esta situação. 7:21, agora nós vamos para Três Lagoas com Israel Espíndola. Notícia do setor policial também, porque um homem foi alvo de tentativa de homicídio. Israel ao vivo com a gente, trazendo todas as informações, agora às 7:21.
Bom dia, Bruno, novamente. Bom dia a todos que estão acompanhando aí, microfone aberto. Pois é, Bruno, veja só este caso. Um homem de 20 anos, né, foi vítima de uma tentativa de homicídio. E de acordo com as informações do boletim de ocorrência, a vítima contou que alguém teria chamado ele no portão da sua residência por volta das 5 horas da manhã da última quinta-feira. E ao sair para saber quem estaria te chamando, dois homens acabaram aí efetuando vários disparos de arma de fogo. Essa vítima foi surpreendida aí com esses dois homens efetuando vários disparos de armas de fogo. Os vizinhos ficaram aí curiosos, né, e acordaram com um tiroteio danado lá na região da Vila Aro, acabaram acionando a polícia militar. O homem, né, a vítima, ele foi socorrido por um desses vizinhos que levou ele até uma unidade de pronto atendimento, a UPA. Chegando lá, a polícia militar foi saber dele os motivos e se ele sabia quem eram esses autores. Ele confessou que não conseguia descrever as características desses homens e apenas informou que ele estava em um veículo GM Celta. A vítima foi atingida aí na região do tórax e, apesar dos ferimentos, permaneceu consciente. A esposa dele, essa sim, relatou para os policiais as características desses dois homens, o qual estariam com a blusa de frio da cor verde, o outro na cor branca, e os dois usando calça jeans e bonés de cor preta. O caso agora será investigado pela terceira delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas. Agora veja só, né, Bruno? Às 5 da manhã, você ser surpreendido dentro da sua casa por dois homens armados. Volto com você aí.
É, um baita susto, hein? Baita susto, Israel. Obrigado pelas informações. Agora 7:23. Aguenta aí que daqui a pouco a gente fala de previsão do tempo, porque o Ginei está chegando agora para falar da programação da Expo Agro em Dourados, né? Sexta-feira tem show e atividades. Ô Ginei, o que tem de bom hoje aí na Expo Agro 2026?
Bruno, tem muita coisa hoje. Eu vou começar com a parte do entretenimento, né? Ontem tivemos a primeira noite de show. Teve um pouquinho de chuva, mas aconteceu de forma tranquila. A chuva mais forte foi na madrugada, na verdade. E tivemos Bruno e Marrone, né? Com aquelas clássicas que nós comentamos aqui ontem. E abrindo também a sequência de shows da Expo Agro. Hoje, o que está previsto aqui? Felipe e Rodrigo, Cleiton e Romário, duas duplas sertanejas que vão aí se apresentar também no Parque de Exposições. E eu já destaco e aproveito também para falar da agenda de shows para amanhã. Amanhã, sabadão, é aquela expectativa para amanhã, que é o Natanzinho e Murilo Ruf, né? Os dois também vão se apresentar neste sábado aqui na Expo Agro. Então são expectativas muito positivas aí, tanto para hoje quanto para amanhã, a parte de shows. Enquanto isso, né, a Expo Agro continua com a sua rotina de muito conteúdo também. E nesta sexta-feira, assuntos importantes, eu até levei isso pro Agro é Massa mais cedo, vai ter debate sobre avicultura, reforma tributária, agricultura familiar e tem os leilões. E claro, tem todo aquele circuito de empresas que estão ali também fazendo os negócios. Lembrando, Bruno, que o nosso RCN Mob, nosso estúdio móvel aqui da Massa, do Grupo RCN, está lá dentro da Expo Agro. Já fizemos várias entrevistas ontem e esses conteúdos logo, logo começam a circular. Nós vamos estar hoje à tarde também lá em peso acompanhando mais essa edição da Expo Agro. Claro, todo mundo aqui da região está convidado para prestigiar a edição número 60 da Expo Agro. Bruno.
Tá. Beleza, Ginês. Beleza, obrigado pela informação. Agora 7:26. Ô, Ginês, aproveitando que você está conectado comigo, já fala da previsão do tempo aí. Como é que tá para hoje?
Então, estou olhando aqui a previsão do tempo. Tempo nublado. Nublado. E até choveu forte na madrugada. A previsão está indicando chuva a partir de agora, né? Tem previsão de chuva até as 9 horas da manhã. Mas ainda aqui na área central onde nós estamos não está chovendo, mas está muito fechado o tempo e tem previsão de chuva ao longo do dia. Aí tem previsão de um pouquinho de chuva à tarde e tem previsão também à noite, não está previsto chuva. Então pode ser que não acabe aí prejudicando a Expo Agro. Mas hoje vai ser um dia aqui de máxima de 25 graus. Agora está 19, tá? Agora, para sábado e para domingo, meu amigo, a probabilidade menor é de 95%. Então, sábado e domingo, grande chance de chuva aqui para a região sul do estado. Bruno.
Muito bem. Israel, como é que tá o tempo hoje aí na costa leste do estado, meu querido? Sol, chuva, quente ou frio?
Meu amigo, nós estamos aí depois de uma semana das temperaturas decaíram, né? Tivemos uma leve elevação na quarta-feira e também na quinta. A sexta-feira amanheceu com temperaturas amenas. O tempo lá fora está fechado. Tem previsão de chuva para nós aqui em toda a costa leste. A partir das 15 horas aí, essa chuva que já cai aí na capital e na região sul deve chegar aqui na costa leste. E para o final de semana, tem mais chuva assim, o que aponta a previsão aí do IMET. A boa notícia, né, é que as temperaturas não vão decair como foi no final de semana passado. Segue amenas aí, com a mínimas de 18, 19 graus e a máxima não passa dos 28 graus. Por aqui, tempo fechado, mas ainda não choveu, Bruno.
Muito bem, seu Israel. Olha, Campo Grande hoje, atenção, hein? Campo Grande, tempo para hoje é de chuva, está sob alerta, né, intensa. De chuvas aí ao longo de todo o dia, tá? Ventos que podem variar entre 40 e 60 milímetros. Então temos que ficar bastante atento, porque a temperatura máxima deve chegar a casa dos 25 graus. A Defesa Civil de Campo Grande emitiu um alerta para risco de chuvas intensas na capital até às 22 horas e 59 minutos de hoje. O aviso foi divulgado com base em dados do Instituto Nacional de Meteorologia, que aponta a possibilidade de temperaturas de temporais acompanhados de ventos fortes e volumes significativos de chuva ao longo do período, tá bom? Então, fica o alerta para você aí hoje. A população pode acionar em caso de emergência a Defesa Civil através de 199, tá bom? 199 em situação de emergência. Então, ó, você que está no trânsito, vai com calma, vai devagar aí, porque possibilidade de fluxo, inclusive, de trânsito mais intenso aqui em Campo Grande por conta da chuva. Vamos para um rápido intervalo. Você da região sul do estado fica com a programação local da Massa de Dourados. A gente volta já já para Campo Grande 3 a 3. Por aí.
MS é massa.
O sucesso não vem apenas de uma boa ideia, mas de como você a realiza.
A Anchan e o Grupo RCN apresentam CEO Fórum 2026. O tema deste ano, o desafio da execução. Aprenda com quem lidera o mercado. Bill Moraes, CEO da Franklin Covey, e Jorge Espanha, CEO da Vetoquino. Anote na sua agenda. Dia 29 de maio, das 7:30 às 11, no Slavieiro Prime Hotel. Apoio Senac 80 anos. A gente se vê amanhã. Realização Ancha, uma iniciativa Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do MS. E Massa FM, a minha rádio é Massa. Massa!
processo seletivo para os cursos técnicos do Senar MS já começou. São mais de 400 vagas para formação técnica em agropecuária, florestas, segurança do trabalho no agro, zootecnia e agronegócio. Tem turma prevista para 13 cidades do estado. Acesse etec.senar.org.br e saiba mais. As inscrições vão até o dia 26 de maio.
Massa! Seu foco é ter boa iluminação. Na casa, no trabalho, ter satisfação. E deixa tudo agradável, tá gostoso de ver. Foco Iluminação tem tudo pra você. Foco Iluminação tem bom atendimento. Tem preço baixo pra você economizar. E esse é o seu lugar, venha aproveitar. Se você procura tudo pra iluminação, a Foco com certeza é a solução.
Foco Iluminação, focada na sua satisfação.
Joy Incorporadora apresenta Showtech 2026, o maior evento do agro de Mato Grosso do Sul. De 19 a 21 de maio em Maracaju. Você vai viver 3 dias de inovação, tecnologia e oportunidades no campo. São mais de 160 expositores, demonstrações práticas, palestras com os maiores especialistas e tudo que há de mais moderno em produção agrícola. É conhecimento, networking e negócios no coração do Agro. Showtech 2026. O futuro do campo começa aqui. Realização Fundação MS. Patrocínio Joy Incorporadora. Seu morar vibrante muito além do metro quadrado. Apoio Grupo RCN.
E Massa!
Eu curto muito a Massa FM.
Massa!
Toda história começa com um passo, uma escolha. No aprender, novas direções surgem, o caminho se firma. Há 80 anos, o Senac faz parte de muitos começos e de recomeços que mudam o rumo da vida de milhões de brasileiros. Assim, o futuro vai se desenhando, transformando vidas dia após dia. E o amanhã nasce do que a gente faz hoje. Senac 80 anos. A gente se vê amanhã.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Massa. Oferecimento Sertão. Tá tudo certo, tá tudo Sertão.
Massa. Os sucessos de Bruno e Marrone. Você ouve aqui na Massa.
Chora. As costas, vida vazia, saudade sua, um beijo pra você, não posso demorar, tô numa ligação urbana.
Aqui é o Bruno
e Marrone,
aqui na
Massa.
FM 733.
Microfone aberto.
7:34 agora, eu volto com Israel Espíndola em Três Lagoas, porque os servidores municipais aprovaram um acordo coletivo de trabalho 2026 com reajuste salarial e avanços em benefícios em Três Lagoas. Israel, tá contigo, meu querido.
Muito bem, seu Bruno, vamos lá então. Os servidores públicos municipais de Três Lagoas aprovaram por unanimidade na noite de quarta-feira a proposta do acordo coletivo de trabalho apresentado pela Prefeitura durante a Assembleia Geral Extraordinária realizada aí no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Três Lagoas. A reunião contou com o auditório lotado, né? Os servidores compareceram em massa. Entre os principais pontos aprovados está a revisão geral anual de 4,39% sobre o vencimento base dos servidores, que o índice que é calculado pelo IPCA entre maio de 2025 e abril de 2026. O reajuste será aplicado a partir deste mês de maio. Para o presidente dos servidores públicos de municipais, a Luciana Brassal, explicou que as negociações começaram no dia 29 de abril. E após a Assembleia, que definiu as pautas prioritárias da categoria. Segundo ela, foram realizadas 3 reuniões com a administração municipal até a construção da proposta final, que ficou assim: além do reajuste salarial, os servidores aprovaram o aumento do benefício. O Vale Alimentação, que passou de R$ 750 para R$ 780, e o Vale Refeição dos plantonistas, que terá o reajuste de R$ 27 para R$ 30 para por cada plantão. Bruno?
Beleza, senhor Israel, obrigado pela informação. Lembrando que a informação completa está no nosso portal rcn67.com.br. Agora eu vou falar de cultura, porque a cultura tradicional de Mato Grosso do Sul ganhou um novo incentivo com a abertura de um edital voltado ao fortalecimento de saberes e manifestações populares. Ana Lorena Franco tem os detalhes.
A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para o edital Raízes de MS, que vai destinar R$ 1 milhão para financiar projetos culturais de povos e comunidades tradicionais do estado. O objetivo é apoiar ações de preservação, valorização, produção e transmissão de expressões culturais, fortalecendo identidades coletivas e a continuidade dessas práticas. Podem participar agentes culturais ligados a povos indígenas, comunidades quilombolas, ribeirinhos, ciganos, povos de terreiro e imigrantes, desde que comprovem pelo menos 2 anos de atuação no território ou no setor cultural. As inscrições seguem abertas até 11 de junho, exclusivamente online. O investimento prevê 2 modalidades de apoio. A ampliada vai destinar R$ 50 mil por projeto e a básica R$ 25 mil. Ao todo, serão selecionadas até 32 propostas. Os projetos devem contemplar áreas como rituais e festas populares, arte e cultura tradicional, transmissão de saberes, culinária típica, memória cultural e geração de renda. De Campo Grande, Ana Lorena Franco.
7:37, 7:37. A morte do líder do Comando Vermelho em confronto com a Polícia Militar reforça ações contra facções no norte de Mato Grosso do Sul. Quem está acompanhando todos os detalhes é Karina Anunciato.
A morte de Lucas Santos, de 32 anos, conhecido como Lucão, ou Zoião, apontado pela polícia como uma das lideranças do Comando Vermelho na região norte de Mato Grosso do Sul, voltou a colocar em evidência a atuação das forças de segurança no combate às facções criminosas no estado. Lucas morreu durante confronto com equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, e o 5º Batalhão de Polícia Militar, durante uma tentativa de abordagem realizada na madrugada de quinta-feira. Segundo a Polícia Militar, o suspeito já vinha sendo monitorado pelas equipes de inteligência e ocupava uma posição estratégica dentro da organização criminosa, sendo responsável pela logística da facção na região. O comandante do BOPE, Rigoberto Rocha, afirmou que o trabalho de acompanhamento já vinha sendo realizado há algum tempo.
Foi o que aconteceu aí com esse indivíduo, né? Já estava sendo monitorado, né? Quando estava em uma atitude suspeita nessa madrugada, foi feito os procedimentos para tentar abordar. Ele estava com mais uma segunda pessoa, essa segunda pessoa empreendeu fuga e ele, ao sacar a arma de fogo, né, ia atentar contra a equipe policial. Equipe policial revitou, né? E aí foi feito todos os procedimentos de socorro, mas ele veio a óbito.
Durante a entrevista coletiva, Rigoberto Rocha também destacou que lideranças ligadas às facções nem sempre vêm de outros estados. Segundo ele, muitas vezes os grupos recrutam integrantes nas próprias cidades onde atuam.
Acontece muito, né? Não necessariamente é de fora, né? Tem uma cooptação ali daquele criminoso já local, para que ele venha para aquele tipo de organização. Então, dos dois lados, das duas facções ali. Então, isso aí é bem comum, bem comum. Muitos alvos aí a gente tem notado ali, é nativo ali, é natural de Sonora, de Coxim, de Pedro Gomes. Isso aí é bastante comum. Ordens podem vir de fora. Mas existem uma subdivisão ali regional, né? Nesse contexto regional, as lideranças normalmente são lideranças
né, da região, naturais da região.
A Polícia Militar informou ainda que Lucas possuía passagens por tráfico de drogas, associação criminosa e outros crimes. As forças de segurança afirmam que o monitoramento contra organizações criminosas segue em várias regiões de Mato Grosso do Sul. De Campo Grande, Karina Anunciato.
Muito bem, 7:40, 7:40, nós vamos para um rápido intervalo, você da costa leste do estado fica com a programação local da Massa FM de Três Lagoas, para você e aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul, viu? Intervalo, voltamos já!
O MS é massa!
O sucesso não vem apenas de uma boa ideia, mas de como você a realiza.
A Unchan e o Grupo RCN apresentam CEO Fórum 2026. O tema deste ano, o desafio da execução. Aprenda com quem lidera o mercado. Bill Moraes, CEO da Franklin Covey. E Jorge Espanha, CEO da Vetoquino. Anote na sua agenda, dia 20.